Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast do Android Sonho com Alienígenas. E hoje temos um convidado especial, que é o Davenir, para falar sobre livros sci-fi para quem está começando a ler sci-fi. É, a gente sabe que é um universo que pode assustar um pouco quem está começando. Às vezes a gente acha que é um pouco difícil, mas a gente vai trazer aqui uns livros para você mudar de ideia e talvez se apaixonar por esse universo.
Olá pessoal, tô aqui também, Roberto. Então, a proposta do episódio de hoje, como o Daniel já falou, é basicamente a gente vai indicar leituras para quem nunca leu ou já leu ficção científica, mas bem pouquinha, e gostaria de ler mais, gostaria de se aprofundar mais um pouco. Então, esse episódio vai ser bem introdutório, então não precisa se preocupar, a gente não vai indicar nada muito hard sci-fi, uma coisa muito complexa, ninguém vai sair perdido daqui. São coisas, são leituras que a gente acha que são boas, são boas o suficiente para você começar a ler ficção científica e se apaixonar. E aí a gente vai separar aqui várias categorias, vários tipos de leitura que vocês podem seguir e acompanhar. E no episódio de hoje, mais uma vez, eu estou aqui do lado do Daniel, do Portal Farcaster, e eu sou o Roberto, do Primeiro Contato Sci-Fi. E conosco hoje, o Davenir Viganon, do canal Diário de Anarris.
E aí, pessoal? Davenir Viganon, do Diário de Anarris. Sou basicamente um leitor meio intrometido que gosta de sair dando pitaco para os outros.
E é isso, tendo dito isso, vamos direto para esse episódio. Esse episódio vai ser direto ao ponto. Vamos falar aqui hoje sobre esses livros que a gente quer que você leia e você também se apaixone pela ficção científica do mesmo jeito que nós. Então a gente tem aqui algumas categorias, principalmente o Davenir, ele trouxe várias categorias interessantes aqui. No canal dele ele tem muitas dicas, muitas ideias, ele traz toda hora para vocês. E, obviamente, ele vai ser a pessoa com as referências mais diversas aqui.
Então, começando aqui, vamos para as leituras leves, porque vamos fazer mesmo que uma introdução mesmo à ficção científica, para você não se assustar e pensar, nossa, como isso aqui é complicado. E depois a gente vai para umas leituras mais carregadas. Vamos começar aí, nas leituras leves, com alguns temas, né, como aventuras, comédias, livros mais voltados para fantasia. E vamos começar pela aventura. Davenir, o que é que você indica aí um livro que tenha aventura e ficção científica?
Bem, eu acho que da minha lista o que combina mais com aventura seria o Age Extermínio, do Cirilo Lemos, que é um livro assim que tu lê, assim, é o que eu gosto de chamar de leitura de praia, né? Que é aquele livro que tu senta, abre o livro pra ler, tu senta num lugar, abre o livro pra ler, e vai ler tranquilo, assim. Não é um quebra-cabeça enigmático, não é aquele livro com aquela linguagem ultra refinada ou de vanguarda. É uma aventura que tu senta ali e lê. Não que ele não tenha mais camadas para interpretar, né? Ele é um diesel punk, né? Ele é uma história alternativa que se passa mais ou menos ali na era Vargas, nesse mundo diferente. O reinado ali do Dom Pedro continuou e ele teve o Dom Pedro III, né? E esse Dom Pedro III já está quase morto, assim. E aí ele resolve ter um filho, e esse filho é um clone, né?
Nossa.
Só que aí tem um golpe de estado, né? Pelo Protásio Vargas, que é um general lá, e aí disso aí começa, ele chama um assassino, né? E o assassino que é o protagonista da história, que é o Jerônimo Trovão. E aí começa a dar todo um embrólio político também, sabe? Ele tem um pano de fundo político também, mas o principal é a ação desse cara que é um assassino de aluguel, né? Ele fazendo os assassinatos dele, todos amando o político, assim.
Nossa, que... Gente, eu não imaginava nada disso na premissa, porque assim, eu evitei procurar a premissa desse que você mandou, porque eu queria, sabe, ter a surpresa de qual era a história. E a primeira coisa que eu fiquei na dúvida é se, pelo nome, né, se era um livro brasileiro, mas aí você falou Vargas, então já ficou mais claro. Cara, mas que premissa bizarra, eu tava achando que isso era uma distopia, tipo o Silo, sabe?
O livro é muito bom, assim, eu gostei dele bastante, assim. Ele é bem diferente do outro livro dele, que aí é um livro que eu já não recomendaria tanto para iniciantes, né, que é o Alienado, que é um livro excelente também, mas esse tem uma pegada diferente, assim, ele é bem palatável, assim, a leitura, né? E ele é muito bom, sim, tanto é que eu coloquei numa categoria, assim, pra quem gosta de estudar história, né? Que é a da minha formação, né? Então, eu gosto de estudar história, aí tu vai ter um prato cheio ali, porque ele tem várias referências à história daquela época ali, da época do Vargas, né? Da época da um pouco antes ali do Brasil, um pouco antes da Entreguerras, né?
Então é tipo uma realidade alternativa, meio Homem do Castelo Alto.
Exatamente. Ah, é meio uma realidade alternativa, nossa, assim. É nesse sentido, assim. E uma estética diesel punk, assim, sabe? Tipo Rocketeer.
Adoro.
Uma coisa que me deixou intrigado nesse livro é que ele é desse tema diesel punk. E a gente tem o cyberpunk, steampunk.
Raypunk,
dieselpunk, ele seria. Qual seria a. Que caracteriza ele?
Ele é como se fosse um. Ele é na mesma pegada, assim, de ser retrofuturista, assim, que nem o steampunk, né? Que ele pega uma época ali, que no caso do steampunk é o.
Vitoriano, né?
Ali é a era vitoriana, e aí coloca lá uma tecnologia que não existiu na época. Aí tu faz uma história alternativa também que não existiu naquela época. O dieselpunk faz mais ou menos a mesma coisa, quer dizer, faz exatamente a mesma coisa, só que na Belle Époque, né? Ali antes da Primeira Guerra Mundial, ali, fazer uma tecnologia que não existia ali, né?
Então ele é mais questão de uma ambientação temporal, não tanto de localização, né?
É, não necessariamente. Pode ser em qualquer lugar, né? Só que no caso, esse é Brasil, né? No caso, esse é o Brasil. Aí ele pega uma época bem. Ele distorce ali, uma época bem peculiar da história do Brasil ali. Por isso que eu acho que quem gosta de história vai gostar muito vai gostar bastante desse livro, assim, porque quem já conhece a história vai saber, assim, vai ver os personagens históricos tendo destinos diferentes do que eles tiveram na história oficial, na história que a gente conhece, né? Ou pelo menos devia conhecer, né?
Nossa, muito interessante. Eu já acho que a gente já começou com uma dica boa. É engraçado que a gente falou leve, mas o Davi trouxe uma leitura que, eu não sei, tipo, parece que pode ser um pouco mais carregada, ou ela é leve de ler, ela é fácil de ler esse livro?
Não, o Extermínio, ele é, eu diria assim que, se tu não quiser prestar atenção no plano de fundo, não tem problema, tu vai ter uma aventura ali, cheia de ação. Agora, se tu quiser se aprofundar ali e pegar as referências, né, é que não é um livro que depende disso pra tu gostar dele, sabe? Se tu quer uma aventura, tu lê o livro, tu vai ler uma aventura. Tu vai ler o livro ali da aventura da família Trovão, assim, eu achei bem legal. Ele tem o filho e tem os três filhos, né?
E tem alguma continuação ou é fechado?
Não, ele fecha ali mesmo.
E tu, Danny Boy, tem alguma dica de uma leitura que seja um pouco mais leve, assim, uma aventura? Pode ser uma coisa meio Jules Verne, alguma coisa assim? É sabe que a gente não botou Jules Verne na lista.
Se eu for deixar uma indicação, eu acho que eu indicaria lá a Quadrilogia dos Robôs. Porque ele tem um pouquinho de aventura, já que cada livro ele se passa em um planeta diferente. Então, o personagem principal, que esses livros são do Asimov, né? Então já é interessante porque você faz aí um pouquinho da leitura do que é aquela conhecida como Era de Ouro da ficção científica, né? A ficção científica mais clássica. E você vai ser apresentado também a esse universo que se expande e se torna futuramente os livros Fundação. E por que esses livros? Porque eles vão ter aí essa coisa assim, da aventura do personagem principal, que é um investigador, saindo da Terra para visitar outros planetas e investigar esses crimes que acontecem nesses outros planetas. E ele sempre se depara com situações e lugares que são fora da realidade dele, e isso sempre deixa ele muito intrigado, muito fascinado com essa ambientação, com esses planetas. Então, é interessante se você parar para pensar como uma história de aventura, mas também como uma história de crime, de investigação. É basicamente uma investigação acontecendo no espaço. Então, fica aí a dica. Esses quatro livros têm publicação no Brasil. E no final deles já vai dar ali o fio da meada para você começar as histórias que são do Império Galáctico e que dão origem também aos sete livros de Fundação.
Então isso aí seria um jeito, uma maneira mais introdutória para quem quer começar a ler Fundação, não seria?
Isso, seria uma maneira de se introduzir a esse universo, porque o Asimov ele tenta escrever vários livros dentro desse mesmo universo, né? E começando ali, escrito eu com Eu, Robô, seria o início de tudo. E aí essa história vai se escalando até chegar em Fundação. Você pode pensar que não, mas eu, robô, tenho uma ligação com Fundação e é até estranho pensar isso. Mas é tudo uma história só. É interessante você ler esses livros porque, apesar deles serem futuro, robôs, eles são muito simples de ler. A minha surpresa lendo esses livros é que eles são muito simples. É, tanto como eles são escritos, como os termos que ele usa, não tem nada ali que lhe assusta. É tudo muito básico. Talvez você tenha que pensar um pouco mais como funciona ali as três leis da robótica, mas nada que vai te assustar sem dizer, não, não quero mais ler ficção científica. Porque tem alguns livros que você sabe vai investir ali em alguns termos e alguns conceitos que são da própria física, da astrofísica, que, por exemplo, alguns livros do Arthur C. Clarke têm, ou então os livros lá da Lembranças do Passado da Terra, né, que vai ter agora a série do Problema dos Três Corpos, que é pura ficção científica mesmo, é muito científico. E aqui não, ele tenta trazer essa história bem soft de investigação, só que acontecendo no espaço, e ao mesmo tempo apresentando esses robôs que são tão famosos das Asimov.
Seria mais indicado ler Eu, Robô antes ou depois deles?
Você pode ler o Eu, Robô para ter uma introdução a esses robôs que o Asimov apresenta, porque eles têm as suas próprias dinâmicas. Então, eles têm as três leis e funcionam de acordo com essas três leis. E a gente vai, no Eu, Robô, conhecer mais quais são os limites dessas leis, as aplicações dessas leis. E na quadrilogia dos robôs, a gente já tem essas leis estabelecidas, mas agora a gente já vê outra dinâmica, que é a relação dos humanos que vivem na Terra, os humanos que vivem no espaço e os robôs que vivem com esses humanos no espaço. Então a gente vai ter aí esse jogo de relações. E no finalzinho a gente tem aí a introdução para o que seria os primórdios do Império, a origem do Império. Mas é nada que seja muito complicado de entender, é tudo muito básico. Então os crimes que acontecem ali são mais assim, para você conhecer aquele planeta, conhecer a dinâmica daquele planeta, como a população dali funciona de uma forma muito diferente do que a população da Terra vive. Então cada livro é meio que uma desculpa para a gente conhecer esses planetas que o Asimov cria e depois expandir isso para o resto da galáxia, porque é bem limitada a quantidade de planetas que são apresentados nesses quatro livros.
Então isso é bom para dar uma introdução também, porque eu geralmente eu não acho que é muito bom indicar direto a Fundação para começar isso. A ler. E também nem Duna, porque tem muita gente que fica se perguntando, ah, eu posso começar isso. Duna e tal. Eu indico você ler Duna, se você quiser se atualizar no filme, quiser conhecer o filme antes e tal. Mas eu não indico você começar Duna pra realmente gostar de ficção científica, porque é um livro muito específico, ele demora um pouco pra engatar, e ele é uma ópera espacial ali, com muitos termos técnicos, muitos elementos, ele tem um glossário gigante.
Isso.
Então, assim, caso alguém esteja se questionando se é bom começar por Duna, Fundação, esses livros clássicos, assim, eles são super reconhecidos, super elogiados, estão nas listas de melhores leituras, mas eu não indico como melhores para começar a ler sci-fi.
Exatamente, porque eles são muito densos, isso. Então ele pode causar um cansaço em quem está lendo.
Eu só recomendaria Duna se o leitor ele já tiver já uma experiência em ler aqueles tijolão de fantasia.
É. Tem isso.
Se tu já tá, você fala, sei que tem aqueles leitores de que já estão ali da fantasia, que tipo, olha um livro com 250 páginas e fala, pá, muito pouco. Eu gosto é de livro com 400, 500, 600 páginas, até gosta dos tijolão de fantasia. Aí eu acho que ele até pode encarar um Duna ali, ler tranquilamente.
Verdade,
né?
vai ele ficar uma transição mais fácil, né?
Vai estar no campo dele, né? Tipo, mas em outros casos, aí eu acho que o Duna, acho que dá pra deixar pra depois, assim.
Também acho.
Concordo completamente.
Eu acho que nessa coisa de ficção científica mais leve, tem uma coisa assim, porque a ficção científica é um gênero que a gente pode misturar com outros ali, dá pra fazer uma coisa híbrida. Por exemplo, daqui a pouco a gente vai falar de ficção científica com horror, que a gente tem o horror cósmico. A gente pode ter drama, ficção científica de guerra, distopia. Mas tem um tipo de ficção científica que eu vejo bem pouco. Eu vejo bem mais assim, por exemplo, no cinema. Na literatura eu não li tantos assim, eu até conheço poucos, mas que são comédias de ficção científica. Uma das mais famosas, e eu acho que seria uma ótima porta de entrada para a ficção científica é o Guia do Mochileiro das Galáxias, do Douglas Adams. Eu acho que é uma série que ela é leve, fácil de entender. Os primeiros livros têm, tipo, 200 páginas, ou talvez menos até, porque o Douglas Adams era um preguiçoso. E aí eu acho que é um livro muito bom para você entrar e pelo menos você conhecer uns termos que são comuns da ficção científica. Por exemplo, tem muita gente que fala, ah, ficção científica é só nave, laser, alienígena, sabe? Então, assim, eu acho que ler o Guia do Mochileiro das Galáxias é para você ver como que dá para você pegar uma história com todos esses elementos bizarros, só que fazer uma história de comédia leve, onde você não precisa entender nenhum deles. Porque o Guia do Mochileiro, Douglas Adams, ele meio que trata todos esses termos como, tipo, irrelevantes. Não importa o nome, o que importa é o que vai acontecer com os personagens. E eu não sei se precisa muito explicar a premissa do Guia do Mochileiro, pra quem não conhece, mas é basicamente esse rapaz, o Arthur Dent, que é um típico britânico assim, só que... E aí ele descobre que um dia a Terra vai ser destruída pra dar espaço a uma via intergaláctica, e acaba que ele recebe uma carona de um amigo dele, que ele descobre ser um alienígena, pra poder sobreviver a essa destruição. E ele acaba virando esse viajante da galáxia, por isso que é o título de mochileiro. Também leva esse título porque existe, literalmente, um guia do Mochileiro das Galáxias dentro do universo, que é tipo uma enciclopédia para os viajantes. Guia do Mochileiro das Galáxias talvez seja a comédia de ficção científica mais conhecida, mas eu acho também que tem, quem quiser uma coisa parecida, acho que tem também o Kurt Vonnegut, que ele também faz muita ficção científica de comédia. Ele fez Cama de Gato, ele fez o Cereja de Titã, mas eu acho que ele é mais indicado você ler depois que você já leu o Douglas Adams. Eu acho que o Douglas Adams é um pouco mais fácil de digerir, sabe? Eu acho que é uma leitura bem mais simples. E aí tem outras pessoas que escrevem, assim, tipo o John Scalzi, ele também escreve um pouco, às vezes, comédia e tal. Eu não vejo tanta comédia de ficção científica. Vocês conhecem mais alguma, assim? Tipo, só de mencionar de nome ou não?
De comédia, assim, eu acho que você... Não comédia, assim, que nem o Douglas Adams, acho que eu não conheço, assim, eu não teria que recomendar outro senão ele, assim, essencialmente tu quer um livro de comédia. A gente tem outros livros que tem um tom cômico, no caso, falou o Scalzi e o Vonnegut, né? Eu gosto também do Nelson de Oliveira, ele não escreve sempre, ele é um autor brasileiro, ele não escreve sempre ficção científica, ele escreve com o pseudônimo dele, que é Luiz Brás. Nem todos os escritos do Luiz Brás são comédia, mas alguns contos dele são bem engraçados, assim. Tipo, tem um texto cômico, assim, tem uma... Porque ele tá sempre buscando uma coisa mais fora da caixinha, né? E aí ele acaba pulando pro humor com muita facilidade. Então, se tu topar com algum conto dele, dificilmente tu vai achar uma coisa sisuda ali, sabe? É uma recomendação que eu daria também.
Interessante. Tem uma outra comédia que tá conectada com um outro tópico aqui que a gente já pode, talvez, pular pra ele e falar logo. Tem A Guerra do Velho, que é do Scalzi, né? Que é um livro de sci-fi de guerra militar, né? Mas, ao mesmo tempo, é bem cômico, assim, é bem comédia. Ele depois ganha um tom um pouco mais sombrio, um pouco mais pesado, mas no começo ele é bem leve. E isso também tem uma parte da ficção científica que é bem popular, principalmente no cinema é gigante, que é o sci-fi militar, né? O sci-fi de guerra. Então, exatamente. E o Daveni colocou aqui alguns que, tipo, são muito bons.
Especialmente do de guerra, o outro, o Selva Brasil, do Roberto Causo, que o Selva Brasil também, ele é uma história alternativa, só que ele não é retrofuturista, ele se passa ali nos anos 70, 80, que é num futuro alternativo, que, né, que no caso é um passado, né, em que o Jânio Quadros, ele não abdicou da presidência, né, ele não pediu para sair, ele continuou e ele entrou, colocou o Brasil numa guerra com a Guiana. Aí vem até o... Que é bem dizer, entrar em guerra com a Holanda, né? E só que é uma guerra de desgaste, né? O Quadros foi lá nos anos 70, né? Lá nos 60, 60. E ele tá numa guerra de desgaste e a história se passa com um personagem que é o próprio Roberto Causo, né? Ele fez uma história alternativa dele mesmo, né? Porque ele é um autor de ficção científica brasileira, ele serviu o exército por um pouco tempo e depois saiu, né? Já o personagem é ele mesmo, só que é ele ainda no exército. Ele nunca virou um escritor de ficção científica e tá numa patrulha. E aí ele é uma história militar, né? É ele pego numa patrulha. Ele tá numa patrulha, e aí é uma. Quando tá numa guerra de desgaste, tá há muito tempo, eles estão ali. E aí eles se perdem do posto e começam a levar ele pra uma outra missão, né? Aí ele entra na Amazônia dentro, né? E bah, é muito bem escrito. Não, ele não tem a carga de humor do Guerra do Velho, mas acho que tanto o Selva Brasil quanto o Guerra do Velho dá pra entrar também na lista, assim, das leituras de praia, assim. Ok, que são histórias de guerra, né? Tem morte e tudo mais, tem uma guerra, né? Mas é um livro, assim, que no, na escrita, né? A escrita, ela é bem palatável, ela é bem tranquila de ler, né? Não vai ficar preso em termos que tu não... Que vão em termos, em conceitos muito complicados, né? Tu consegue tirar de letra ali e pegar sacados dos autores, né?
E o elemento sci-fi dessa história é como se fosse uma distopia? Ou ele vai para alguma coisa que acontece realmente na floresta amazônica que vai levar por esse viés sci-fi?
Sim, do meio pro final vai ter. Aí se eu contar seria meio que...
Certo. Mas não conta.
Mas vamos contar que só por ele ser a história alternativa, assim, mostrar como seria certo. O Brasil seguindo uma outra política, ele por si só já é o suficiente para classificar, né? Porque é a história alternativa, na categoria história alternativa, né?
É interessante deixar isso claro, porque muitas vezes a gente vê histórias de distopia, alternativas, que os autores ou quem está promovendo essas histórias não querem mostrar como ficção científica, mas mostrar como outra coisa, porque às vezes a ficção científica fica um pouco marcada como aquela coisa que é para ser, como o Roberto diz, de naves e de guerras e de lasers. Mas a gente tem que ver que a ficção científica também são distopias, também são histórias alternativas, e a gente não pode deixar de lado o termo ficção científica só para tornar aquela história mais séria, vamos dizer assim. Como a gente vê, por exemplo, com 1984, muita gente não quer dizer que é uma ficção científica abertamente, às vezes diz, é um romance, é uma história alternativa, para que não fique marcado com esse estigma da ficção científica. Não, é ficção científica. A gente tem que ver que o gênero também tem essas obras que são grandes e são importantes e que podem falar de coisas, entre aspas, muito sérias.
É, agora que a gente entrou nesse tópico de leitura mais séria, e essa coisa também de gente que não admite que ficção científica... Tem um pessoal, uns autores que não querem se meter em ficção científica, né? Então, tem gente que não fala que Admirável Mundo Novo não é ficção científica. A Margaret Atwood, do conto da Aya, ela não aceita que ela escreve ficção científica, né? Isso é um outro tópico que me incomoda bastante. Eu já cheguei a debater ele num vídeo, mas dá pra gente fazer um episódio inteiro aqui de podcast sobre isso. Mas já que entrou agora nessa coisa mais séria de distopia, eu vi que na lista do Davenir tinha o Não Verás País Nenhum. Eu li pela primeira vez esse ano. Eu achei muito interessante, eu tô adorando que essa lista até agora a gente tá focando na ficção científica nacional, para sair um pouco desse eixo Estados Unidos, Europa. E como o Davenir, como ele tem uma bagagem maior de leitura nacional, queria que ele explicasse um pouquinho pra gente sobre o Não Verás País Nenhum, do Loyota Brandão.
Bah, o... Loyola, esse livro...
Desculpa, eu falei Loyota. Tipo Toyota.
Ignácio Loyola Brandão. Esse eu até não tô... Eu fiz uma pilha aqui com os livros, né? Só que eu não tô mais com esse, porque eu peguei emprestado na biblioteca da escola e já devolvi. Da escola onde eu trabalho, né? E o Não Verás País Nenhum, cara, que livro sensacional, assim. Não é um livro de... É uma leitura de praia, né? Já falou que é uma leitura, não é uma leitura, mas ele definitivamente não é uma leitura de praia. Ele funciona, assim, uns 60%, no mínimo, assim, tudo de digressões da cabeça do protagonista.
Uhum.
E aí ele se passa num Brasil do futuro que tem um desastre climático, né? A Amazônia, ela vira um deserto. E a consequência aqui para a bacia hídrica aqui na metade sul do Brasil é transformar aqui numa zona de penúria, né? Uma zona sem água, Mas o Brasil continua sendo o Brasil, né? E ele tece isso nas pequenas coisas, assim. É, poderia fazer um resumo muito grosseiro, que seria o jeitinho brasileiro, sabe? Mas é mais sobre manter essas instituições. Ele faz uma análise muito depurada, assim, do que é o Brasil, principalmente com um país que ele surgiu de um império que por sua vez veio de uma colônia, né? Aí a gente pode discutir coisas como a colônia é o bem dominar, enquanto os reinos na Europa, que ele tentou se... qual ele tinha essa relação colonial, é o bem governar, né? Tanto é que a gente viu na Europa governos de bem-estar social. Aqui no Brasil, para quase nada disso a gente teve, sabe? Muito menos na época do que ele escreveu esse livro, né? O Brandão escreveu esse livro já na abertura, assim, né? Lá nos anos 80, né? Então, ele é muito interessante que ele nos anos 80, ele joga o Brasil no futuro em que ele volta a entrar numa situação de ditadura, né? Então, tipo, quando na época em que o Brasil estava começando a ter um respiro, ele estava começando a sair da ditadura, ele já vislumbrou um futuro em que estava de volta, por causa desse desastre climático, né? O Brasil entra novamente num governo de ditadura, mas uma ditadura de um jeitinho, né? Tanto é que o nome do governo, oficialmente, como todo mundo fala dele, é o esquema, né? Tem aquela coisa, é o esquema. Ele nem fala governo, ele fala o esquema. E que é como todo mundo se vira ali, né? Basicamente é um estado em que todo mundo tem que se virar de algum jeito, né?
Interessante que vocês botaram esse livro na lista e, tipo, eu não conhecia ele antes disso. Eu fiquei muito interessado porque é uma ficção científica nacional, né, e tão atual. Uhum. Eu fiquei impressionado, assim, com os temas que ela aborda. E engraçado que você falou agora sobre a Amazônia se tornar um deserto, porque eu sou formado em meteorologia e hoje eu estava falando com o meu orientador sobre a gente simular uma situação em que a Amazônia simplesmente se torna um deserto e como isso impacta o clima, a climatologia nacional. E ele já estava pensando isso lá nos anos 80 e é muito para frente isso. E tem alguns temas que hoje são tão atuais. E eu diria assim, eu perguntaria para o Daveni e para o Roberto, que eu creio que também leu esse livro. Existem coisas nesse livro que vocês veem como algo datado? Ou tudo nele é muito atual? Realmente ele era uma pessoa que estava pensando lá na frente.
Eu acho que é difícil ver alguma coisa datada, até por causa da maneira como ele construiu esse futuro, né? Que ele imaginou, ele escreveu nos anos 80, né? Então tem uma história que tá ali, a partir dali, a Amazônia entrar nesse declínio e tudo virar um deserto. Então não tem meio como a tecnologia avançar.
Exatamente.
Então, tudo continuar decadente e ainda dependente de tecnologias antigas. Outra coisa que me chamou muito a atenção, como não tem mais o Brasil, por exemplo, tem muita riqueza, assim, em produzir alimentos, né? Se produz muito alimento aqui. Aí isso muda com um desastre climático, né? Com a distopia climática também.
Eles produzem,
né?
Eu acho que em laboratório, né?
Exatamente. Tudo é um factício, né? Acho que eles chamam, é factício que eles chamam, né?
É, eu não lembro o nome.
Eles chamam de factício dos alimentos. Né? E é engraçado que hoje a gente está vendo os factícios de até de café, né? Pós-sabor café, o factício do, né, creme de leite, os compostos, as misturas lácteas, né? Aí eu não consigo. Quando surgiam essas notícias, eu tava lendo o Não Verás País Nenhum. E eu fiquei falando assim, meu Deus, ele viu isso, sabe? Ele até isso ele viu, sabe? Porque a gente pode pegar, claro, tu pode ver tanto pelo sentido de o Brasil ter virado um deserto, como uma extrapolação, mas também como uma alegoria, né?
Uhum.
Tu vê das duas formas, tu consegue fazer essa leitura tranquilamente das duas formas.
Acho legal que no livro o próprio autor tem... Eu posso estar confundindo, mas eu lembro que tem uma parte que ele também fala que parece ficção científica, você lembra dessa parte? Que ele fala que parece ficção científica e está acontecendo no Brasil, com tudo que está acontecendo, com a destruição, falta d'água. Eu acho que eles têm que pagar um negócio de ficha para beber água, não é? Alguma coisa assim. Eles têm que ter permissão de... igual meio 1984, eles têm que ter, eles são super vigiados, entre aspas, né? Porque não é no mesmo sentido do 1984. Eles têm que ter autorizações para passar em alguns lugares, sabe? Então eu acho que ele continua bem, bem relevante ainda. Eu não lembro de nada que seja muito datado. Talvez algumas gírias, porque eu lembro que um personagem ou outro fala uma gíria ou outra, né? Tirando isso, não lembro de nada muito datado no... Nem no texto, nem, nem na, no mundo que ele criou.
É, e esse negócio das fichas é muito legal, porque ele. Porque enquanto ele tá na fase dele, que ele tá seguindo tudo, ele não vai pros lugares por causa da ficha. Uhum. Só que depois que ele tem um momento de porra louquice dele lá e toca o foda-se, né? Aí ninguém fala mais de ficha, ele não pega ficha mais pra nada, ele vai andando pros lugares que ele acha que tem que andar, sabe? Então, tipo, é uma coisa assim que... E ele é irônico, a obra toda, assim, sabe? Tipo, ele é de uma ironia, ele não tem humor, mas a ironia dele às vezes faz tirar um sorrisinho da boca, assim.
Ele é meio... tem um humor ácido, assim, né? Meio...
muito ácido.
Você assim, acha cômico, mas ao mesmo tempo você não assim, ri.
Tu ri pra não chorar, né? Porque tu come ainda mais, tu passa... tu lê uma obra que já faz... 40 anos, né, vai fazer uns por aí, vai fazer quase 40 anos, e ela continua atual, sabe, aí tu olha...
Tem até aquela, tem aquela coisa de político reclamando que o pessoal tá pedindo igualdade, que o pessoal tá reclamando que o país tá horrível, e o político basicamente dizendo, não, isso aí que vocês estão inventando. E aí, é tipo como se... E eles, eu acho que ele também fala que o povo não gosta mais de ler o jornal, né, um negócio assim. Então, cara, tá muito, muito atual esse livro agora, quando você para pensar.
Ele disseca o Brasil, cara. É uma obra fantástica, cara. Ele disseca o Brasil. Por isso que eu, na minha listinha, eu coloquei pra aquele leitor que é mais erudito, assim, né? Aquele que ao invés de estar, de nunca li nenhum livro pra vou começar a ler ficção científica, esse eu acho que seria uma boa leitura pra aquele que já leu Guerra e Paz. Aquele que já leu Crime e Castigo. Já leu Crime e Castigo, já leu... Guerra e Paz e não sabe como começar na ficção científica, vá ao Não Verás País Nenhum.
Ele estava muito pra frente ou nós que não mudamos muito, né? Depois
acho que
de tanto
é segundo
tempo.
Caso.
Eu acho que não mudou muito.
É, tinha até os milicianos militécnicos, isso. Até os termos estão tão relevantes. Eu não sei se isso foi na versão que eu li, se eles deram uma atualizada ou se era o nome que chamava na época.
Tá nas duas versões, porque eu comecei lendo num livro que eu tinha do Círculo do Livro e depois eu peguei uma reedição que ela já é de 2000 e alguma coisa, assim. Então... Que é aqueles livros que vão para as escolas, né?
Cara,
aí eu peguei um da biblioteca que eu queria um livro mais novinho pra ler, assim, aí eu peguei aquele e depois devolvi.
Nossa, então ele era mais genial do que eu tô pensando. A gente podia ter feito até um podcast só sobre Não Verás País Nenhum, porque tem muita coisa pra destrinchar. Eu acho que a gente pode até depois, no futuro, fazer alguns episódios, talvez focados em livros específicos. Agora, indo pra uma coisa um pouco mais leve, não pra comédia nem nada. Uma outra coisa da ficção científica, porque até agora a gente falou mais de meio como pano de fundo. Até agora a ficção científica, ela estava lá, mas ela não era protagonista da história. Eu acho legal agora a gente falar de alguns livros onde realmente os elementos de ciência, os elementos de descoberta, exploração espacial, são o foco da narrativa. Claro, sem deixar de lado os personagens, o drama e tal, mas... Que livro é aquele que vocês acham que melhor representa a ideia de exploração espacial, essa ideia de futuro? Uma coisa um pouco mais, não quero dizer otimista, traz essa coisa de conhecimento, de novidade da ficção científica. Tem algum que vocês gostariam de recomendar?
Tem um que eu gostaria, sim. Eu acho que ele inclui tudo isso que tu falou e mais ainda, né? Que é A Mão Esquerda da Escuridão, da Ursula Le Guin, que eu coloquei na minha lista como para quem gosta de livros de viagem, né? É assim, que isso é uma coisa que vale, eu acho que para a maioria dos livros da Ursula Le Guin. Tu lê o livro dela, quando tu termina, é como se tu tivesse viajado para aquele lugar, né? E A Mão Esquerda da Escuridão é um baita exemplo disso, que tem tudo isso, tem exploração espacial, que no caso é a exploração pro um planeta chamado Geth, que significa na língua nativa inverno, que o protagonista, ele é um membro, é um explorador, né? Eles usam outro nome que eu não vou lembrar agora. É um emissário, isso. É um emissário da Liga dos Mundos, né?
É tipo uma federação do Star Trek, assim.
Exatamente, é uma federação do Star Trek que tem até aquela coisa da não interferência, né, dos planetas, né, e eles querem acrescentar o Geth para essa Liga dos Mundos, e para isso o emissário tem que conversar com os governos ali, né, porque eles têm que entrar consensualmente, né, eles têm que querer entrar. Só que meio que dá tudo errado, e aí ele vai se meter numa ruim lá, e aí ele tem que fazer uma jornada, né? Tem um momento no livro que ele vai ter uma jornada ali pra cumprir. Só que a particularidade do Mão Esquerda da Escuridão é que os seres humanos que estão ali, eles são diferentes do resto dos outros seres humanos dos outros planetas, né? Eles têm os dois gêneros, né, dentro de si, né? São seres que ora são machos, ora são fêmeas, né? Eles entram num tipo de um cio que eles chamam de Kiner, que aí quando dois indivíduos se encontram, eles podem, aí eles viram, aí vira um macho e outro vira fêmea momentaneamente. E cada um pode virar, ou uma hora ele pode ser macho e outra hora pode ser fêmea, e aí o cara pode ter, o indivíduo lá pode ter vários filhos, né?
Isso a Úrsula falando de gênero na década de 60, não foi isso aí? Hoje em dia já é complexo, e ela já estava debatendo isso há muito tempo.
Exatamente.
Eu sei que a Octavia Butler também, ela debate um pouco disso na série do Despertar dela. Não é direto ao ponto, que nem A Mão Esquerda da Escuridão. Assim, questão de comentário social, para quem quiser começar a ler ficção científica e gosta de uma leitura mais com uma crítica social, mais elaborada, mais inteligente, é só você pegar quase todos os livros da Úrsula Le Guin, mas A Mão Esquerda da Escuridão ou Despossuídos, eu acho que são os melhores para você começar. Também, eu acho que Octavia Butler, o Kindred, eu acho que é o melhor livro para começar dela, porque é um só, é fechado, e Octavia Butler gosta de fazer séries, então eu acho que o Kindred é o melhor ali. Eu não sei se tem uma tradução, nome aqui, mas eu acho que é só Kindred, né?
Laços de Sangue. Laços de Sangue. É Kindred, dois pontos, Laços de
Isso.
Sangue.
Isso, Kindred, Laços de Sangue, da Octavia Butler. Se você ler esse livro, cara, é impossível você não gostar, porque a escrita da Octavia Butler é impecável. Ela é, tipo, top 3 melhores escritoras da história. Se você gostou do comentário que tem na Mão Esquerda da Escuridão, que também você deve ler, muito bom, lê também Kindred, qualquer coisa da Octavia Butler, acho que você vai adorar.
E aproveita que vai ter uma adaptação vindo aí também. Sim. Então, pra quem gosta de teleseriados adaptados...
Teve uma cópia também, recentemente.
Exatamente. Existem
Antebellum,
muitas...
não é o nome?
Exatamente. E existem muitas cópias, né? Se você parar pra olhar, a influência dela é muito grande. Tem até um filme chamado Synchronic, que também é a mesma vibe, assim, do Kindred. E só complementando, é interessante o A Mão Esquerda da Escuridão, porque é um livro que eu tô lendo agora, e eu fiquei até com medo que vocês soltassem algum spoiler.
Não.
Mas ainda bem que ninguém falou nada.
Isso é estabelecido na primeira metade, eu acho.
E realmente é a sensação, assim, é de fazer uma viagem junto, como se eu, sei lá, tivesse passeando ali nos montes tibetanos, alguma coisa assim. Nesse momento do livro, ele tá indo visitar um monastério. É bem interessante. E uma coisa que eu tava perguntando ao Roberto, assim, será que todas essas coisas que ela apresenta, todos esses termos, eles são explicados futuramente ou fica tudo assim aberto? Ele me prometeu que fica tudo fechadinho, então... Quem vai
tem
começar a ler...
Tem interpretação em alguns momentos, você vai ter que interpretar, mas a maioria dos termos, eles fazem sentido.
Então, aí eu acho que assim, quem tá lendo de primeira, como eu, pode assim, se assustar com isso, mas uma coisa que eu aprendi lendo ficção científica é que no começo, os livros sempre lhe assustam. Parece que eles gostam de fazer isso.
É.
Então continue lendo que em algum momento você começa a entender tudo.
Se você quiser ir praticando, tem um livro que é bem mais popular, porque assim, aqui a gente tá fazendo dicas menos óbvias. Então, tipo assim, obviamente, Neuromancer. Esses vocês já conhecem. A gente não ia fazer o podcast pra indicar livro que você já conhece. Entendeu? Tipo, eu mencionei Guia do Mochileiro das Galáxias, todo mundo conhece. Então, quer uma coisa diferente? Vai de Kurt Vonnegut, vai de John Scalzi. Um livro que eu acho que tem um pouco a ver com A Mosqueira da Escuridão, mais questão da exploração, ele também debate um pouco o gênero, mas obviamente não com a complexidade da mão esquerda. Mas, se vocês quiserem, vocês podem ler aquele A Longa Viagem ao Pequeno Planeta Hostil. Esse aí também é um livro de exploração, é da Beck Chambers, ele é mais popular, eu acho que muita gente que já pelo menos procurou qualquer lista assim, de livros de ficção científica recente vai ver esse livro, ele é bem popular, ele é da Dark Side e tal. E ele tem uma história que também envolve exploração espacial, é uma ópera espacial assim, mas ele também debate, traz alguns debates que A Mão Esquerda da Escuridão traz, só que mais leve. Então se você começar a ler A Mão Esquerda da Escuridão, você estiver achando meio carregado, lê A Longa Viagem ao Pequeno Planeta Hostil, e aí depois você lê A Mão Esquerda da Escuridão, que aí você vai estar já familiarizado com os debates que a Úrsula traz no livro dela.
Ah, e eu queria só fazer um comentário sobre o Kindred, né? Que o Kindred, cara, é aquele livro que ela é uma que eles chamam lá nos Estados Unidos de page turner, uhum. Né? Tipo, tu lê, vai puxando as páginas, só que...
Viciante.
Exatamente. Se tu lê, tu vai passando as páginas assim, uma atrás da outra, só que o que faz tu meio, que tu vai fazer tu meio parar ali, são as situações ali que ela coloca. As situações ali, elas são pesadas.
Tem assim. Que fazer esse alerta aqui. O Kindred, se você tiver um estômago fraco, eu indico você ler ele depois, ele é pesado.
Mas também, se você achar chocante, então quer dizer que a leitura tá funcionando também.
É a intenção dela.
Porque tem que se sensibilizar também, né? Que a ideia do livro também é tu te sensibilizar com o ponto de vista que só uma mulher como ela poderia ter trazido.
Isso. Né? Ou se você quiser, porque tem muita gente que pergunta como eu começo a ler a Octavia Butler. Eu acho que Kindred é bom pra começar só porque eu acho que é um livro fechadinho e tal, e mais rápido de você ler. O Kindred, ele se passa ali, ele é durante a década de 60 e 70, de novo eu aqui na dúvida se é 60 ou 70, mas é quando tá tendo... Ele foi lançado ali no auge dos protestos por igualdade racial nos Estados Unidos. Então, a Octavia Butler usou isso já de pano de fundo para a história dela. Mas a história, ela é ficção científica porque é sobre essa jovem negra.
Dana,
isso. A protagonista, ela chega e descobre que tem uma habilidade ou uma maldição, não sei como descrever isso de um jeito que não seja muito spoiler, onde ela é sempre transportada para o passado na época da escravidão. Então, assim, ela fica o tempo todo sendo jogada entre presente e passado, entre essas duas linhas temporais. É muito interessante, por isso que é pesado também a leitura. Então, é muito interessante você ver esse contraste que a Octavia Butler tenta criar. Ela tenta mostrar um paralelo entre a época da escravidão e a época dos debates raciais nos Estados Unidos. Eu acho que é uma leitura muito... Ela é rápida, mas não é fácil.
E é interessante que nesse filme, esse Chronic, que dá pra ver que eles pegaram muita influência desse livro. Ele deixa essa mensagem de que o passado, muitas vezes, não é um lugar bom para quem era negro, né? Então, tipo, essa coisa da opressão contra as minorias negras, principalmente em territórios como os Estados Unidos, aqui no Brasil também acontecia por causa da escravidão, era algo que era muito pior antes e que agora a gente tem algumas conquistas, algumas mudanças nesse sentido, mas que ainda não está perfeito. Então são obras que fazem a gente refletir sobre essas questões, que é interessante usar a ficção científica também para a gente refletir sobre problemas sociais que a gente tem hoje, né? Que é tipo racismo. A Octavia Butler vai trazer outras questões, mas a Úrsula Le Guin vai trazer aí também a questão de gênero, que até hoje são problemas. Então você pensa, naquela época, os anos 60, eles já estavam fazendo livros que comentam sobre isso para meio que trazer, usar a ficção científica como uma ferramenta para trazer à tona essas questões. Até hoje essas questões são importantes, quase 60 anos depois, né? Então, É interessante quando a gente vê ficções científicas que debatem questões sociais importantes, e não só como, mais uma vez citando Roberto, são naves e arminhas, porque tem esse estigma contra a ficção científica.
Não que a gente não goste de naves e arminhas. A gente
exatamente,
adora naves e
arminhas. Mas quando tem um comentário, ainda fica ainda mais interessante.
Fica mais,
né?
Interessante. Tem também, como a gente está focando mais assim em drama, tem alguns livros que são mais com drama também, com a ficção científica de mais em segundo plano, que a gente pode indicar, tipo, Laranja Mecânica, um livro bem popular também, né, por causa do filme. Mas eu acho que um outro livro que a gente pode indicar aqui é o Flores para Algernon. Não sei se vocês já leram esse. Esse é muito bom também. Ele tem um começo meio experimental ali, mas não precisa ficar assustado. Eu acho que Flores para Algernon é um ótimo livro para quem quer começar a ler ficção científica, já com um livro bem, tipo assim, um personagem que é cativante, mas ao mesmo tempo é uma história é uma história bem emocional, sabe? É um drama bem carregado. Então, acho que Flores para Algernon é um outro livro, assim, para quem quer uma leitura que seja um pouco mais pesada, não em questão de texto, de leitura, mas em questão de narrativa. Eu acho que a gente pode também falar de coisas mais leves. Até agora a gente falou mais de coisa pesada, assim, a gente falou de distopia. Então, que tal uma coisa leve como horror na ficção científica?
Pô, eu queria falar de mais drama.
Mais drama? Pode, vai, manda ver.
Fazer mais drama, porque tem um livro que eu queria indicar também, que ele tem uma pegada de drama. Não é um livro que vai tentar arrancar lágrimas, assim, do leitor, mas é um que eu acho que eu coloquei aqui na categoria aqui de, que eu inventei aqui antes, né, para livros para quem já está buscando um assunto um pouco mais espiritual.
Ah,
né? E o A Telepatia São os Outros, da Ana Rusch, é a minha dica brasileira para isso, porque se eu fosse indicar um que todo mundo já conhece, seria o Philip K. Dick, né, que ele, for pensar em espiritualidade, aí seria esse o autor para recomendar, mas esse é um autor que já todo mundo já conhece, já tem, é mais fácil de achar, né, porque os livros têm bastante obras dele aí espalhados por aí, mas A Telepatia São os Outros, da Ana Rusch, é um livro que eu acho sensacional, assim, ó. Pra mim, ele é um dos top 5 de literatura de ficção científica brasileira. Pra começo de conversa, assim, a escrita da Ana Rusch, ela é muito bonita, assim. Ela é muito bonita e ela não é complexa, assim. Ela é complexa no sentido de ser um mergulho na mente do ser humano, né? Que a personagem é uma... Eu me esqueci o nome da mulher, mas ela é... A Irene, ela tem os 50 anos, aí ela meio que perdeu a mãe, tá vivendo um luto, aí é uma idade em que tu tá reavaliando o que foi tua vida até aquela hora, assim. Aí ela resolve se tocar pro Chile, pra um mochilão, sabe? E meio com o pessoal alternativo, sabe? Fazer aqueles spa na floresta, assim.
Uma jornada espiritual mesmo.
É, uma parada espiritual de se reencontrar, assim. E lá ela encontra um pessoal que tá meio que numa seita, assim, com um chá. E as pessoas, elas tomam esse chá e elas têm efeitos, assim, né? Certos efeitos. E esses efeitos é poder se comunicar por telepatia, né? Isso é uma descoberta que esse pequeno grupo ali, que vive no Chile ali, né? Ela encontra outros personagens, assim, que estão em outros momentos da vida, assim. E lá ela toma esse chá. E esse chá concede a habilidade dela de ser da telepatia. Só que não é uma telepatia, assim, de tu conversar com as pessoas. É uma telepatia de sentimentos. Então, é um livro que fala muito de empatia. Assim como o Philip K. Dick também, ele fala muito de empatia nas obras dele. É uma palavra essencial pra tu entender a obra
Otávia
do Philip
K. Dick,
que é empatia, né? Otávia Butler, né? Otávia Butler também, principalmente, da alteridade, né? De saber como é que é estar no lugar do outro, né? A Telepatia São os Outros, ela faz essa viagem, e é um livro curto, e é um livro que ele é rápido de ler, mas que eu sugiro ler ele devagar. Ele tem 116 páginas, bem curtinho.
Ah, dá pra ler um dia.
Nossa,
é curtinho, mas assim, da parte assim emocional, é uma viagem bem profunda, assim, porque como ele fala sobre empatia e a relação dela com os outros personagens, assim, ela consegue fazer uma viagem bem profunda, assim, na mente, assim, da... na mente, assim, sabe? Na mente, através da empatia, sabe?
Da lista que você passou, eu acho que esse foi um dos que eu fiquei mais interessado, assim. Realmente fiquei muito curioso. Eu tô ansioso pra ler ele. Porque essa ideia, né, de que a telepatia, ela acontece num lugar simples, né? Sem nem muita visibilidade, assim. Porque, geralmente, quando a gente vê um livro desse tipo, a telepatia, ela acontece nesse meio, né? Do experimento científico, de uma instituição governamental que tá ali tentando controlar aquilo, mas parece tão simples e tão elegante essa solução que ele dá no livro. Lembrou até um filme, eu não sei se vocês já assistiram, Roberto Daveni, é o Altered States, seria Estados Alterados, né? Ele usa uma droga num lugar assim, afastado, como se fosse uma comunidade, uma pequena tribo.
Em português é Viagens Alucinantes o nome.
Isso, e aí tem essa...
Ah, isso eu não conheço ainda.
E aí ele começa a ter essa transcendência mental, vamos dizer assim. A mente dele entra num estado muito mais avançado. É um filme de ficção científica bem interessante. E aí eu fiquei muito interessado por essa obra. Você diria assim que a leitura dele, a escrita é difícil? Porque eu vi algumas críticas falando que ela usa muito a linguagem poética e para expressar o que a personagem principal, que você disse que é lenda, não é isso?
Irene.
Isso, que a Irene vivencia. Então eu fiquei pensando assim, será que essa forma como ela expressa essas vivências complica para o leitor entender? Ou ela é feita assim, construída de uma forma inteligente que não fica complicado?
Eu acho assim que o complexo são as relações, assim, sabe? Que ela não vai dizer assim, ah, o fulaninho tá brabo com o outro, sabe? Não é aquela que te pega pela mão e vai dizer isso. Ela vai usar diálogos muito bonitos pra dizer isso.
Certo.
Eu acho que ele é mais bonito que complexo. Ele é um pouco complexo. Não vou dizer assim, leitura de praia. Mas ele não é aquela linguagem poética carregada.
Então ele é um livro para quem começou a ler ficção científica e tá começando a se aprofundar. Não é o primeiro livro que a gente lê. Entendi.
Não é o primeiro livro. Mas se você já tem um contato com poesia, já tem algum contato com a poesia e tá procurando uma prosa assim que se encaixe, que tenha essa uma levada assim, eu recomendo a Telepatia São os Outros. Mas eu também não acho que ele é um livro. Ele é um livro assim que não é um livro para quem também tá procurando a aventura, sabe? Se tu já vem com uma carga de leitura assim um pouco mais puxada pro drama.
Mais introspectivo, né?
Mais introspectivo, pode ler A Telepatia São os Outros. É um livro que eu recomendo, por exemplo, mais do que o Neuromancer para começar.
Certo.
Eu nem indico o Neuromancer.
Não indico o Neuromancer para começar, na verdade.
Depois eu falo de Neuromancer. A gente ia entrar no assunto também de terror. Eu li pouquíssimos livros de ficção científica com terror. Eu vi que você colocou uma dica aqui. Aí eu queria que você falasse um pouco desse aqui. Metrô 2033, é esse?
Sim, que ele é o Metrô 2033, ele é o livro que baseou o jogo, né?
Uhum.
Ele é bem conhecido mais pelo jogo, né? Tanto é que lá no canal, quando eu publiquei, eu fiz a resenha do livro, muitos falaram assim, eu não sabia que era livro e blá blá blá. Tanto é que é um dos vídeos mais assistidos do canal, porque de certo o pessoal tava procurando o gameplay do joguinho e apareceu eu lá falando do livro, né?
E é curioso, Davi, que eu também só conhecia pelo jogo, eu não sabia que tinha um livro de origem. E eu dei uma pesquisada assim, nossa, esse livro existe? Vou olhar aqui de onde ele é. E é russo, não é isso?
Sim, é o Dmitry Glukhovsky. Ele é russo, é um jornalista russo, né? E ele escreveu esse livro assim. Ele escreveu numa linguagem assim que ele é bem legal para ler, assim. Ele não. Ele faz um bastante comentário sobre a Rússia, sabe? E tem. Porque a história. Bem, vamos falar um pouco da história, né? Na história. Houve um desastre, né, uma guerra nuclear, e todos se abrigaram no sistema de metrô de Moscou, né? Sistema de metrô de Moscou, que ele é bem antigo, ele é conhecido por ser muito bonito e ele é muito complexo, ele é muito grande. E só que ele ficou fechado ali, e as pessoas elas vivem um microcosmos da Rússia e da Europa, de uma maneira geral, ali dentro, né? Porque o protagonista, o Artyom, ele nasceu ali, né? Ou ele foi, não é que ele nasceu ali, ele nem tinha sido alfabetizado ainda, e nem vai ser, né? Ele tem poucos anos ali, ele só lembra da mãe dele carregando ele pra dentro do metrô e todo mundo que sobreviveu é o que tá ali dentro, né? Como o metrô é grande, né, muitas pessoas moram ali, só que cada estação meio que virou uma cidade. E aí se criou estados em que englobam 3 ou 4 estações.
Isso veio então, antes todo do Snowpiercer ou não?
Ah, eu acho que eu vou ter que pesquisar as datas aqui pra saber.
Ah, não, porque me lembrou, não é igual, só me lembrou, assim.
Mas é assim, ele tem essa pegada de ter um microcosmos num ambiente. No caso ali do Snowpiercer é o trem, e o metrô é nos sistemas de metrô de Moscou.
Uhum.
E ali e é um livro assim que o personagem ele tem uma desculpa narrativa ali, mas a moral é que ele vai andando por todo aquele sistema, ele vai conhecendo todos os lugares, né? Ao lugar, por exemplo, onde tem até uns meios caras nazistas, tem onde tem os caras onde meio que voltaram à União Soviética, tem um pessoal que é meio que um santuário de livros. E tem cidade, e tem tudo que é coisa ali, sabe? Tem de tudo um pouco ali. E tem, é claro, né, os monstros, né? Tem os monstros e também tem as próprias paranoias do personagem, né? Porque como ele nunca viu a luz, né? Nunca, não tem como andar pra fora do sistema de metrô, até que eles já estão em 2033, né? A ideia é que meio que foi na Guerra Fria, né?
Ah, você já chegou a jogar, assim, o jogo pra ter esse comparativo? Entre livro.
Eu joguei um pouco, assim. O jogo, ele meio que. Ele é de ação, mas tem aquela coisa de dar susto nas pessoas, né? O jogo, eu vi que ele tem essa pegada. Tu enfrenta os monstros e tal. Ele não enfrenta tanto os monstros, né? Meio que tem aquela pegada de um monstro, na verdade, é o homem ali dentro. Né?
Os monstros. E quem jogou. Você diria que espera encontrar o quê nesse livro? Um complemento para a história ou outra pegada? Você diria já que é outro estilo?
Eu acho que ele vai encontrar eu acho que ele vai encontrar uma... Nem tanto uma aventura, mas vai encontrar mais uma história assim, meio que de viagem, sabe? Ele faz, entre aspas, um mochilão dentro do... É como um cara que vem do interior e vai conhecer a cidade, sabe? Né? O protagonista, ele é meio que ele acompanha a gente, porque ele é inocente, ele vai aprendendo as coisas, apanhando mesmo da vida, né? Porque ele vive só naquela estação, é como se fosse um interior. E aí ele vai conhecendo os outros lugares, assim. E também vai acontecer coisas também lá que acho que é melhor não contar pra não estragar a surpresa, né? Mas o livro não revela muito, não. E ele fez umas sequências também, né? Só que as sequências ainda não chegaram pra em língua portuguesa. Tem um 2034, que tem em espanhol, e o 2035 tem só em russo. Mas o livro, ele se basta, assim. Tu lê ele do início ao fim, e tu tem a sensação de que tu conheceu todo um microcosmos ali dentro, né? E ali dentro ele usa pra fazer os comentários dele. Ele não é complexo de ler, ele é bem fácil de ler. Ele é bem tranquilo de ler. Eu digo assim, em peso narrativo, né? Porque tem as cenas chocantes e tudo mais, mas... Eu digo, questão de narrativa, enquanto tu tá lendo, assim, ele é tranquilo. É suave.
Eu acho que também seria interessante, a gente chegou a mencionar, né? O Eu, Robô. Mas que outras... Eu acho que um outro jeito muito bom de você começar a ler ficção científica seria através de... contos, né, leituras menores assim, coletâneas, além do Eu, Robô, que outras coletâneas vocês acham interessante a pessoa começar a ler para poder compreender melhor esse universo da ficção científica?
Eu vou recomendar, como eu sempre faço no meu canal, vou recomendar a ficção científica brasileira.
Tá certo.
E um livro que eu até não esqueci de colocar na lista aqui para vocês é um que eu acho que ele é essencial para ler ficção científica brasileira hoje, que é o Fractais Tropicais, que é uma antologia do Nelson de Oliveira, que ele pegou um conto de dezenas de autores de ficção científica brasileira. Então ali tu vai ter um pouco de tudo, né? E é um pouco de tudo mesmo, né? Porque o Brasil escreve, os autores brasileiros escrevem de tudo um pouco, e a gente vai encontrar contos ali. É impossível tu gostar de todos os contos, porque eles são tão diferentes entre si, né? E tem todos os tipos de complexidade, né? Mas com certeza tu vai encontrar contos que tu vai gostar, que tu vai apreciar. Acho que outra antologia que eu gostei bastante também, que é Violetas, Unicórnios e Rinocerontes, que saiu pela Patuá, que é uma antologia só com autores LGBT, né? Que, assim, sensacional essa antologia pela Cláudia Dugin. E, assim, são contos, assim, são muito bacanas, assim. Eles pegam e eles sempre exploram mesmo a questão de gênero. Não, nem sempre no cerne das histórias. Ah, o personagem gay, sabe? Não, não é sempre isso. As histórias, elas fluem ali, tá natural, assim. Tá muito natural ali a inserção desses temas nos contos, assim. Os contos, às vezes, nem são sobre isso. Apenas mostra pessoas diferentes, assim. E livro sensacional também. E também, a hora também vou puxar a sardinha pro meu assado, né? Vou também recomendar a antologia Outros Brasis da Ficção Científica, né? Que eu tive a satisfação de organizar pela editora Caligo. E tá, inclusive, com um precinho bem baixinho lá na loja da editora. Recomendo o pessoal ir lá dar uma chancezinha. Que é uma antologia que eu organizei com a ideia de reunir contos que se passam no Brasil, né? Que tenham personagens brasileiros ou que tenham situações brasileiras ou que se passem no território e que os temas também sejam, digamos assim, embebidos em Brasil, né? E ali, assim como no Fractais Tropicais também, vai ter contos ali para todos os tipos de complexidade. Particularmente nesse livro, eu meio que vou aumentando a complexidade. Eu organizei de forma que os contos mais fáceis de ler estão no início e os mais complexos, os mais malucos, assim, digamos assim, que a viagem vai ficando mais doida à medida que a cada conto que passa, assim, né?
Uhum. Se você usar o cupom Androids25...
Pô, faltou combinar.
Eu queria testar cupom.
Mas, assim... eu achei muito interessante, porque o Daveni traz uma outra visão para a ficção científica brasileira, porque geralmente no mainstream a gente não vê tanto essas obras em destaque, e às vezes passa despercebido pela gente que no Brasil também existe uma produção de ficção científica muito forte, e pelo que ele mostrou, principalmente no meio literário, a ficção científica aqui é muito forte. Sim. Então, assim, aproveitando já um gancho, porque eu tenho certeza que o Daveni já refletiu sobre isso, o que falta no Brasil para a gente ter uma explosão maior na divulgação da nossa ficção científica? Você acha que é uma questão de marketing, de visibilidade para essas obras? Eu não acredito que seja a qualidade do material, porque eu tenho certeza que são materiais muito competentes. E eu tenho certeza também que as pessoas que produzem esses materiais são super empenhadas em divulgar eles. Mas, Daveni, diga, o que você vê como o futuro da literatura brasileira de ficção científica e o que você espera que mude ou que melhore para a gente ter essas obras chegando nas mãos de mais pessoas?
Bem, já comentou já a primeira coisa que eu queria falar. Realmente, a ficção científica brasileira não falta escritores bons. Tem gente muito boa e tem gente fazendo coisa boa há bastante tempo, né? Agora a questão é, olha, é furar a bolha mesmo. Porque a ficção científica, ela de uma maneira geral, ela ainda está muito atrás a ficção brasileira, científica brasileira está muito atrás, porque a gente ainda vive ainda, a gente ainda está muito atrelado à ficção científica escrita vinda, né, dos Estados Unidos. Né? Mas uma parte dessa resistência eu vou acreditar também à tradição brasileira do realismo. Né? Porque por mais que a gente leia ficção científica, a literatura escrita no Brasil, geralmente a que é considerada a literatura de verdade, é a leitura de histórias mundanas, assim, né? Não de mundos fantásticos, né?
Uhum.
E quando ela ainda é mais puxada pro terror ou pra fantasia, né? Então a ficção científica tá atrás ainda desses, né? Então, olha, realmente, se eu tiver a solução, no dia que eu tiver a solução, eu vou ser o primeiro a vir contar e espalhar a boa notícia, né? Já teria feito isso com os próprios livros que eu já, organizei, que eu já escrevi.
Não, mas... a gente não quer uma solução definitiva, era mais mesmo uma reflexão, porque...
Sim. Mas assim, o que falta mesmo é a gente... É investimento mesmo em divulgar o que a gente faz aqui, né? É meio que dá uma... Não tô dizendo pra gente parar de ler os clássicos, parar de ler a ficção científica que a gente já tá lendo. Mas é buscar se atualizar também no que a gente tá lendo. Então não é só ler o que tá sendo escrito de brasileiro aqui, sabe? Escrito no Brasil, mas escrever... Quer dizer, é buscar se atualizar no que tá sendo produzido na ficção científica de uma maneira geral, né?
O segredo é o equilíbrio.
Isso aí... Né? É o equilíbrio, sim. A gente leu o Asimov, leu os clássicos, de um autor também que eu acho que é muito bom, que a gente podia citar também, que é o Ray Bradbury, sabe? O cara que escreve sensacional, escreve muito bem.
Então, é ótimo,
pra mim é um dos melhores. Sim, é muito bom, é muito bom. Mas também a gente se renovar também, né? Buscar, pedir também para as editoras os livros novos, né? Por exemplo, a Octavia Butler, que ela não é uma escritora nova, mas eu acho que buscar obras dela também já é parte desse processo, porque já são obras mais recentes, né? Já estão falando já de anos 80, né? Acho que ela morreu em 90 e poucos, né? Fazer esses resgates, assim, de se não de autores novos, de temas, né? De temas atuais, né? Porque é bom ler os clássicos, mas é bom a gente... porque a ficção científica, ela fala, é pra gente enxergar o futuro, né? Então a gente também, na hora de escolher o livro, também tem que enxergar, olhar pra frente, né? Olhar pro futuro e olhar pro que tá sendo feito aqui também, né? Deixar um pouco esse viralatismo de lado, né? E também dar uma chance pra ficção científica escrita aqui também, que vale a pena, vai encontrar muita coisa boa que... A gente pensou assim, putz, por que, que eu não vi isso aqui antes? Pô, e tava aqui do lado, ó, e nem tá muito tão caro.
Também
assim,
no cinema, sabe? Nosso cinema aqui de ficção científica, maravilhoso. E tem gente aí fazendo artigo falando, comparando nosso cinema com o mexicano, né? Argentino, né? Eu acho que foi na matéria, né? Aquela matéria que fizeram, tipo, sim, filmes brasileiros tão bons que parecem argentinos. Eu fico, tipo... Então tu não viu o filme brasileiro. A única explicação tá pra meter uma dessa. O Brasil tem uma síndrome de viralatismo que é triste.
Mas vamos mudar isso, né? Eu espero que assim, esse podcast já esteja sendo um passo para isso. E convido o Davi a, quando lançar alguma coisa aí, que ele diga, olha, isso aqui é uma obra brasileira interessante, mande para mim que eu faço lá a divulgação no portal Farcaster. Que é de trazer notícias de lançamentos de divulgação, mas às vezes a gente tá tão nesse mainstream, né, que vem de fora, que a gente não vê essas obras que estão aqui dentro. Então fica aí o convite, pode mandar, faço questão de divulgar essas obras brasileiras para mais pessoas, para a gente ter mais acesso.
Tem uma outra indicação que a gente pode fazer do amigo nosso aqui, que também cria ficção científica, que é do Peu.
Ah, com certeza.
É O Homem Que Não Queria Matar. Acho que vai sair, né? Acho que tá em pré-venda, né?
Tá em pré-venda até o final desse mês.
Isso, pela Flive. Quem quiser entrar lá no site deles. Só procurar O Homem Que Não Queria Matar, do JC Peu. Ele é um companheiro nosso também, criador de ficção científica. Ele tem um canal também. E é bom, né? A gente sempre ir apoiando esses projetos assim, de ficção científica. Porque, infelizmente, né, eles não têm o reconhecimento que eles merecem, né?
Exatamente.
Vou preparar aqui os boletos das publis que a gente fez. Não, mas é sempre um prazer indicar a ficção científica brasileira, porque a gente precisa, é necessário, né? A gente aumente esse mercado e fortaleça ele, para que no futuro a gente tenha obras mais ousadas, quem sabe aí um grande filme de ficção científica brasileiro, uma grande minissérie. Escrito por essas pessoas, os roteiristas podem ser esses escritores de livros de ficção científica brasileira, quem sabe?
Com certeza.
Ah, por falar nisso, não sei se você já ouviu falar do Último Ancestral do Alessandro.
Sim, eu li mês passado.
Sim, esse tá pra ser adaptado, esse aí.
Eu tô querendo ver como é que eles vão adaptar. Vai ser... Alguém já disse onde que vai ser
já adaptado? Já li o livro dele. Eu já li o livro. É o... Desse Último Ancestral, já li o livro. É bem bacana também.
Não, eu queria saber quem... Já tá definido quem que vai adaptar, tipo... Qual vai ser filme, série, vai ser...
Aí eu já não faço ideia. É que ele mesmo é roteirista também, né? Então eu não sei até que o quanto dele vai entrar nisso também.
Porque tá? Pela
não sei o quanto ele vai...
coisa que ele introduz no livro, o universo é bem rico. Então dá pra fazer uma série da HBO aí de boa.
E ele já tem uma escrita que ela é bem...
Cinematográfica, né?
Exatamente. É. Tu lê assim e fala, isso aqui ia dar um...
Fica muito claro que ele quer o que a cena na sua cabeça, né?
Sim, ele pensa, ele é um cara assim, que tipo, tu lê o livro dele, tu vê que ele já tá pensando, quando ele conta a história, tu vê assim, eu tô lendo o livro, mas isso aqui também podia ser uma HQ, podia ser uma série, podia ser um filme.
É muito visual, né? Tu consegue interpretar
é bem
muito
visual.
Bem o que ele tá escrevendo.
Uhum, é muito bom, sim. É bem suave de ler. Esse eu acho que eu podia ter até indicado também.
Estamos indicando aqui
já agora. Já estou indicando agora. Podia ter falado antes, né? Mas já tá na lista também, já, para o pessoal catar
isso
ali.
Isso aqui foi...
E saiu pela HarperCollins, né,
isso,
cara? Que edição bonita que saiu dali,
saiu
cara.
Pra editora grande.
Coisa fina, assim,
linda,
ó.
Linda, vem assim, até... Ó, tem umas edições que vem o mapinha e tudo. Pô, muito bonito.
Bah, muito bacana, muito bacana. Ah, tem uma que eu queria indicar também, para quem já tem um contato com poesia, assim.
Ah, sei qual é.
Esse, para quem já leu...
Comprei por causa de você.
Para quem já leu... Oi?
Comprei por causa de você esse livro.
E já leu?
Não, eu vou ler ainda, porque eu já vi que eu vou ter que estar meio que preparado mentalmente, porque ele é meio... Ele é um pouco mais complexo do que eu imaginava.
É, mas não, ele não é tanto assim. Ele não é tanto assim. À medida que tu for lendo, tu vê que ele vai se explicando, assim.
Sim. A gente já não falou
mas
livro
ele
ainda.
Não é muito mastigado. Exatamente, vamos batizar a criança, né? É Distrito Federal, do Luiz Brás, que é assim, ele fez algo parecido, só que numa pegada bem diferente do Não Verás País Nenhum, né? Ele, acho que ele escreveu esse livro em 2010. E aí ele conta a história de um curupira. Um curupira, que ele é um curupira ciborgue, né? Falando assim, parece que vai ser uma galhofa. Ele parece sim que ele vai ser uma galhofa, mas não é tanto pelo lado da galhofa. Ele é bem, ele tem umas partes bem violentas, bem viscerais. Que tu lê assim e tu pensa, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Tu vai pegar assim, ler umas 20 páginas e vai assim, o que tá acontecendo aqui nesse
Sabe
livro,
que
né?
Isso lembrou também? É... Até que a brisa da manhã necrose teu sistema. Esse aí, eu peguei também de tu essa indicação. Esse aí é muito bom.
Esse também é muito bom também. E assim, do Distrito Federal, assim, é uma leitura assim, se tu já teve contato com... Já uma pessoa, assim, que já pegou um livro de poesia, já leu, e gostou, e conseguiu tirar o que a poesia se propôs ali, sabe? Já pegou um livro de poesia para ler, assim. E quer partir para uma ficção científica, o Distrito Federal é um bom primeiro contato também.
Ô, Davini, mas ainda sobre esse Distrito Federal, eu fiquei bem curioso, assim, porque ele... Dá um pouquinho, assim, da ideia do que é a sinopse, porque eu vi que ele tem alguma coisa sobre alguém que quer eliminar, vamos dizer assim, a classe política brasileira, porque vê ela como algo corrupto desde a sua raiz. Eu fiquei bastante interessado.
Sim.
Tem um filme brasileiro que eu acho que não faz isso tão bem, que é o Vingador, Justiceiro, alguma coisa assim. Não sei, não lembro o nome.
Acho que é o...
Mas,
Doutrinador.
É. Mas parece que esse vai mais ainda na raiz do problema, porque você diz que ele, às vezes, é tão fácil de ler, às vezes ele é um pouco poético, não é isso? E eu fiquei, nossa, qual é a sinopse desse filme, desse livro, né? Porque no próprio site da editora, ele não deixa claro, parece que ele quer fazer um mistério, assim, sobre isso.
É assim, tem uma entidade, assim, que ela não se nomeia no início, né? Só lá mais pro final que vai dizer quem é. O livro todo ele é narrado em segunda pessoa, né? É essa entidade falando assim, você isso, você aquilo. É como se estivesse contando a história pra alguém. E esse alguém é esse Curupira, né? Que é um espírito quer colocar ele, para sobreviver, ele entra no corpo de uma pessoa. Aí essa pessoa, para sobreviver a isso, ela meio que vira um ciborgue, né? Coisa metalizada, fundida com a máquina, né? E ele é um, e o Kurupira, ele é um, ele aparece como um espírito de vingança que trucida qualquer político corrupto, né? Só que ele detecta esses, essa, esse, pelo cheiro, né? Ele sente um fedor, né? Porque ele, né? Porque não é uma coisa racional, não é uma coisa pela moral, sabe? Ah, é uma coisa visceral, né? É uma coisa que é distinto. Ele sente o cheiro da corrupção e ele precisa se livrar daquilo, e ele só consegue se livrar daquilo quando ele pega esse tal político e estraçalha ele completamente, assim, né? Estraçalha com sangue jorrando, assim, né? E é basicamente isso que esse Kurupira faz, né? Ele tá nessa, ele tá meio que numa jornada para se livrar desse cheiro que incomoda ele o tempo todo, e ele precisa matar todos, um político de cada vez, não só político, mas assessor, qualquer um que tenha envolvido lá em Brasília com alguma corrupção, né?
Pessoal, esse aqui foi mais um episódio, finalmente a gente tem um nome, Android Sonho com Alienígenas. É bem difícil não falar o nome original que inspirou o podcast, mas eu tenho que ler enquanto eu tô falando. Quero agradecer de novo o Daniel por estar aqui comigo, agradecer o Daveni por ter participado aqui, pelas dicas que ele deu também, excelentes dicas. Mas antes eu queria rapidinho lembrar vocês, uma coisa que eu não lembrei no primeiro episódio, para você enviar uma mensagem, né? Se você quiser tirar alguma dúvida, fazer um comentário sobre o episódio anterior, você pode fazer um comentário sobre o primeiro episódio, sobre esse episódio, ou dar uma dica de alguma coisa, um elogio, uma reclamação. Vocês podem mandar lá para as minhas redes sociais ou para do Daniel. Eu não sei se o Daniel se incomoda, mas já estou dizendo que vai para dele também.
Não, pode mandar, com certeza.
Enviem qualquer pergunta para a gente lá. A gente está muito no Twitter. Vocês podem mandar no Twitter, no Instagram. E, ou também vocês podem mandar no meu e-mail lá. É primeirocontatocast, de podcast, né? @gmail.com. E vocês podem mandar nesses lugares todos, a gente vai responder vocês no próximo episódio. E a gente também quer agradecer os ouvintes do primeiro episódio. A gente não estava esperando, realmente teve bastante gente. A gente quer agradecer cada um que ouviu, cada uma das pessoas que parou para ouvir a gente falando sobre o Nope, que foi o episódio anterior. A gente vai continuar no formato quinzenal, mas quem sabe no futuro, se a gente conseguir, né, arrumar melhor a nossa agenda, a gente faz semanal o podcast. Daveni, quero agradecer a sua presença aqui. Se despede aí do pessoal, fala do seu projeto, dá uma mensagem final aí pro pessoal.
Bem, quero agradecer vocês aí pelo convite. Eu tenho ainda o canal Diário de Arais, eu não estou atualizando ele, eu sei muito bem disso, mas eu pretendo ainda voltar com ele, o meu motivo, né, é porque eu tô preparando uma oficina, né? Eu só vou dar a notícia aí em primeira mão.
Quero.
Uma oficina que vai sair em parceria aí com a editora Caligo, né? Com a editora Caligo, a editora que vai ter a ver com a próxima antologia, né? Porque eu recomendei ali a Outros Brasis da Ficção Científica, saiu já a Outros Brasis da Ficção a Vapor, que é a mesma, que é a versão steampunk dessa série, e a próxima série e o próximo da série vai ser Cyberpunk, né? Então já primeira mão essa notícia aí, que vai seguir a mesma pegada, né? Contos de ficção científica, cyberpunks que se passam no Brasil, tem personagens brasileiros e sejam embebidos de Brasil, e esse projeto aí vai também ter uma oficina, mas mais detalhes aí vou colocar aí nas minhas redes, né, @davinvigalon lá no Instagram, e é por isso daí, porque eu tô me dedicando a essa parte aí também, e também porque eu tô me dedicando a escrever minhas próprias coisas, né, aí então meio que não sobrou tempo, né? Eu tive que escolher algumas coisas e resolvi deixar o canal um pouco de lado, mas pretendo retomar ele com mais dicas, principalmente focadas na ficção científica brasileira.
Bom, é um prazer mais uma vez estar aqui com o Roberto fazendo esse projeto no segundo episódio. Eu agradeço também imensamente aí a recepção que todos os ouvintes deram ao primeiro episódio, foi mais do que a gente esperava. E agradecer imensamente ao nosso convidado, que é o Davenir, porque eu me sinto aqui em frente a uma autoridade da ficção científica brasileira, das indicações. É muito bom isso, porque a gente fica também à mercê da publicidade do mainstream e deixa escapar o que a gente tem de melhor dentro da nossa própria casa. Então, esse episódio foi maravilhoso, principalmente para mim também, que já anotei aqui várias dicas, vou atrás de vários livros para ler, para me atualizar. Também essa questão das adaptações, eu não estava por dentro. Por favor, leiam ficção científica brasileira. Acho que todo episódio eu tenho que acabar com um pedido. No último eu pedi para que leiam, para que assistam mais ficção científica que não é tão mainstream. Agora eu peço que vocês também leiam ficção científica brasileira, porque tem muita coisa boa por aqui. E muita coisa boa e muito inteligente, pelo que o Davenia aqui apresentou. Nossa, comentários incríveis que são muito atuais e a gente precisa refletir sobre o que está acontecendo ao nosso redor hoje, porque se a gente deixar na mão dos outros, as coisas vão para um futuro distópico demais. Então, atenção. E é isso. Me procurem lá no Twitter, o arroba portal Farcaster, onde eu trago notícias de cinema, livros, filmes, de séries de ficção científica e com certeza deixo o convite para o Davenir mandar qualquer novidade sobre livros de ficção científica brasileira para a gente publicar lá e divulgar para o máximo número de pessoas. E eu não vou cobrar por isso. Publi gratuita.
E quem quiser mais indicação de sci-fi nacional, já teve uma live que eu fiz com o Davenir no ano passado, que eu até vou ver se ele está disponível para a gente poder fazer uma versão desse ano, porque ano passado a gente fez uma live dizendo quais foram as nossas leituras favoritas do ano, e esse ano estou com vontade de fazer de novo, e até hoje eu recebo comentário lá no YouTube de gente falando que adorou as dicas do Davenir, que leu o livro, que gostou. Então, assim, assistam também essa live, que tem muita dica boa ali. Tem muito livro que eu comprei esse ano direto daquela live, que eu nunca conhecia, nunca ouvi falar. E o Davenir veio com essas indicações e ele vende o livro muito bem, aparentemente, porque eu comprei tipo, uns 3, 4 do que ele falou. Então...
Eu também li dos teus, hein?
Ah, eu vi que tu gostou do Cântico para Libido.
Isso, do... Isso, Cântico para Libido, sensacional. E não só quero fazer essa... Eu adorei muito fazer essa outra, aquela live contigo, né? E tanto que eu tô montando já o meu top 10 aqui.
Perfeito.
Né? Eu termino de ler um livro e já coloco numa lista. Já tô preparando a lista aqui já. Perfeito. Tá prontinha já.
Dani Boy, se puder
então eu vou lendo um livro,
se quiser.
E vou atualizando também.
Gente, muito obrigado. Até o próximo episódio. E é isso. A gente não tem ainda uma frasinha pra se despedir. Alguém tem?
Tchau.
Tchau. É. Tchau, pessoal.
Eu não sou muito bom pra isso.
É o próximo episódio. A leitura é o nosso avião, uma imaginação. Um bom livro faz a gente viver aventuras e ação.